Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. A gente está com uma semana especial para a Semana da Água. O Dia da Água é comemorado hoje, dia 22 de março, e a gente começa então essa programação falando sobre as condições do solo hídrico aqui do Brasil. A gente sabe que o país enfrentou aí um clima muito adverso no ano passado, as chuvas retornaram, a gente teve inclusive aí um excesso de chuvas nas últimas semanas para a região da soja, ali no centro-norte do Mato Grosso, mas para a gente entender o que aconteceu qual é o cenário atual, eu convido agora Paulo Centelhas, CTO da Agrimet, professor da Esalq USP, grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, Paulo.
Obrigado, Virgínia. Sempre um grande prazer estar com vocês aqui.
Paulo, a gente vem acompanhando aí ao longo do último ano, nós estivemos juntos nessa empreitada aí com o produtor. É um ano muito adverso, é uma situação bastante complicada para produtor de café, cana, laranja, soja, milho também enfrentou aí grandes problemas por conta desse clima adverso. E eu queria que a gente começasse então essa entrevista relembrando um pouquinho o que aconteceu e como é que está sendo essa recuperação do solo por todo o Brasil. Vamos lá?
Vamos sim. Bom, como a gente destacou bem, né, ao longo de todo o ano passado, a gente teve um ano bastante adverso, principalmente em relação à distribuição das chuvas, né? Em grande parte do Brasil, a seca se iniciou ainda de uma forma muito precoce lá em março e foi se estendendo até meados de dezembro. E isso não afetou exclusivamente uma única região. Isso aconteceu na região sul do país, aconteceu na região sudeste e também boa parte da região centro-oeste, o que trouxe aí um grande impacto para as mais diversas culturas. Então, com esse mapa que a gente está apresentando aqui do sistema Agrimax, né, a princípio é o mapa da anomalia da chuva anual. Então, o que significa isso? É como que a chuva do ano de 2020 se comportou em relação à média dos últimos 40 anos. Então, quando a gente compara e essa situação fica aqui mais para o vermelho, marrom, isso indica o quê? Anomalias negativas, ou seja, choveu menos do que normalmente chove na região, enquanto que a coloração azul indica aí chuvas acima do normal e próximo aí das colorações mais neutras, a gente tem uma condição igual ao que é normalmente observado na região. Então, a gente vê aí claramente que grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Oeste, Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de São Paulo, pegando também parte do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas, e também no Mato Grosso e parte dos estados de Goiás, Tocantins, Rondônia, nós tivemos aí uma condição de chuva muito abaixo do que normalmente é observado na região. Veja que isso traz um impacto muito grande, não só para a agricultura, mas também para o abastecimento hídrico das cidades, né, e para a agricultura também, obviamente, no caso das culturas irrigadas, ou seja, os mananciais ficam muito abaixo do que normalmente ocorre também, porque a gente tem o quê? Um balanço que a gente chama balanço hídrico negativo. Sai muito mais água do sistema do que retorna através da chuva e, consequentemente, isso vai fazendo com que o nível dos mananciais vá diminuindo gradativamente. Para a agricultura, o desastre foi muito grande, isso impactou demasiadamente, né, principalmente a região sul, que já vinha de uma safra 19-20 para a soja muito negativa, pegou essa condição de seca para a cultura do trigo, parte da cultura do trigo e especialmente para a cultura do milho, onde houveram quebras aí da ordem de 80% em algumas regiões, e isso também se manifestando para o caso aí principalmente da cultura da soja em outras regiões. Então veja que o ano passado nós tivemos um atraso recorde na semeadura da soja, o que por consequência acabou afetando também o calendário do milho safrinha que está entrando no campo agora. Então vejam que a agricultura ela depende de um relógio chamado clima e sempre que esse relógio atrasa, todo o planejamento agrícola também vai ser atrasado. Então veja que isso causou impactos, né? Como eu falei nas culturas dos grãos, mas causou impacto também aqui no estado de São Paulo para a cultura da cana-de-açúcar. Devemos ter aí quebras para esse início de safra bastante expressivas em praticamente todo o estado, com algumas poucas exceções. Isso afetou também muito a cultura do café, né, de sequeiro, né, não o café irrigado, obviamente, mas o café de sequeiro, principalmente na região da Alta Média Mogiana Sul de Minas, que foi muito afetado por essa seca, especialmente logo após a florada, a seca promoveu um grande abortamento de flores e abortamento de chumbinho, o que com certeza vai afetar a produtividade desse ano, e também para a cultura dos cítricos. Inclusive, eu colaborei aí recentemente, né, com os dados do Agrimax para uma matéria de um colega em que ele mostrava claramente os impactos aí que a citricultura também vai ter a partir desse ano em função do clima que se observou ao longo do ano passado.
E Paulo, eu te fiz essa pergunta algumas vezes no ano passado, mas de fato estava tudo muito incerto, era um clima muito adverso. Você já pontuou tudo para a gente aqui o que aconteceu. Mas hoje, um ano depois, né? A seca começou em março. Um ano depois, a gente consegue entender melhor por que que o clima se comportou dessa maneira tão se comportou dessa forma tão adversa em 2020. A gente já consegue ter respostas assim mais exatas para o produtor, porque essa é uma pergunta, eu repito, eu te fiz ao longo do ano passado e eu vou repetir agora. Por que que aconteceu essa irregularidade tão grande no regime de chuvas aqui no Brasil?
Bom, Virginia, os fatores são diversos, né? A gente tem que entender a atmosfera como um sistema extremamente dinâmico, em que a gente não tem muitas vezes a definição do que ocorre num ano específico, não é só fruto de um fenômeno em si. Ah, será que foi El Niño? Será que foi Laninha? Será que foi um ano neutro? Bom, isso está associado também com outras condições. Então vejam que quando a gente fala em regime de precipitação, em condições também térmicas, muito disso tem a ver com os sistemas circulatórios que ocorrem na atmosfera. Então, um desses sistemas de circulação é influenciado pelo aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, que a gente conhece como o El Niño-Oscilação Sul, que tem a fase quente El Niño, a fase fria Laninha. Só que além desse sistema de circulação, a gente tem outros sistemas de circulação que, por sua vez, acabam por afetar, em conjunto com esse sistema mais amplo que é o El Niño, acaba afetando o que acontece com o regime de precipitação em várias partes, não só do Brasil, mas também da América do Sul e do mundo. Então, o que a gente observou ao longo do ano de 2020 foi que, a partir de março, parte da umidade proveniente da região amazônica, que chega às regiões sul e sudeste e que vão promover a ocorrência de chuvas mais regulares, principalmente com a passagem das frentes frias, esse sistema ele passou a atuar de uma forma menos intensa, ou seja, vindo menos vapor d'água da região amazônica, isso acabou por afetar as chuvas aqui da região. Então veja que isso passa exatamente sobre a região centro-oeste, vem para a região sudeste e sul, e isso acaba gerando aí uma situação bastante adversa. Menos chuva, começa a haver um maior aquecimento, mais evapotranspiração, então você tem uma combinação em que cada vez o solo vai ficando mais seco, cada vez a atmosfera mais quente, e a combinação desses dois aspectos são extremamente prejudiciais para as culturas, né? Porque geram uma condição em que as plantas vão sofrer muito com o déficit hídrico. Mas veja que isso tudo faz parte do que a gente chama de variabilidade climática. Ou seja, isso não quer dizer que a seca de 2020, apesar de ter sido uma das secas mais intensas que nós tivemos, né, comparável ao que aconteceu em 2014, comparável ao que aconteceu em 1985, comparável ao que aconteceu na década de 60, entre 63 e 64, comparável ao que aconteceu lá na década de 20, né, num passado aí bastante, um século atrás, 100 anos atrás. Ou seja, esses fenômenos, eles ocorrem de tempos em tempos, são mais raros, mas eles podem ocorrer. Então, veja que, assim, o que a gente consegue identificar como a principal causa, além de outras, né, foi justamente o fato da gente ter essa menor injeção de vapor d'água na atmosfera aqui da região centro-oeste, sudeste e sul, que acabou por gerar menos precipitações nesse período em que as chuvas já deveriam estar finalizando lá em março, mas retomando a partir de setembro, outubro. Então veja que o pico da seca foi justamente nos meses de setembro, outubro, pegando um pouco de novembro também, e é justamente essa fase quando as culturas começam a retomar crescimento, no caso das culturas perenes, e quando começam a ser estabelecidas ou começam a ser realizados plantios das culturas anuais. Então, isso causou um desastre realmente muito grande, né, em termos de calendário agrícola, em termos de produtividade, em termos de qualidade dos produtos agrícolas, em função desse cenário. Por outro lado, a gente vê pelo mapa também que outras regiões, como por exemplo o oeste da Bahia, parte do Mato Piba ali, ficou numa situação um pouco mais favorável, ou seja, chuvas acima do normal. Mas lembrando que a gente está olhando aqui o mapa da chuva anual, que não necessariamente representa um mapa ou uma fotografia, né, do que aconteceu ao longo do ano de 2020, ou seja, a gente não está vendo a distribuição da chuva. Então, esse ponto também é importante, porque eu posso ter uma situação em que a chuva tenha sido acima do normal, mas a distribuição sendo irregular pode ter afetado drasticamente as culturas.
E Paulo, a partir de dezembro a gente começou a observar então uma regularização das chuvas, chegada então efetivamente aí da estação chuvosa. Como é que aconteceu essa chuva para recuperação do solo? Ela foi generalizada, continuou irregular? Como é que tem sido aí esses primeiros meses de 2021? A gente já recuperou aquele intenso déficit de hídrico que a gente tinha nas regiões que você já pontuou, Sul, Sudeste, Centro-Oeste? Como é que estão as condições nesse momento, perdão.
A partir de dezembro a gente realmente teve aí chuvas um pouco melhores, né? Mais próximo da normalidade, algumas regiões melhor do que outras, mas de um modo geral, o início de 2021 não foi tão favorável assim. Então a gente começa vendo aqui o mapa da anomalia de chuva de janeiro, né? Então nós vemos que de um modo geral, para a região sul e parte do Mato Grosso do Sul, houve uma situação realmente de chuva acima, igual acima do normal, o que já garantiu uma boa condição para o desenvolvimento das culturas, né, que foram implantadas tardiamente. Estamos falando mais aí das culturas de soja, né, as cultura do grão aí, soja, né? Então, plantada tardiamente já teve uma condição. É que esse ano, mesmo sendo um ano que predominou laninha, o estado do Rio Grande do Sul teve uma situação mais favorável de produtividade, mas a gente consegue ver também através desse mapa que no mês de janeiro, pegando grande parte da região sudeste, pegando grande parte da região centro-oeste, principalmente aí Goiás, Mato Grosso, subindo um pouco para Rondônia, pegando a região de Tocantins, do Mactoba como um todo, a gente vê que as chuvas voltaram a ter anomalia negativa. Quando a gente parte para o mês de fevereiro, veja que a situação muda um pouco, né? Então veja que estava chovendo mais ao sul e menos no centro e norte. Quando a gente vai para fevereiro, a situação inverte. Volta a chover menos no centro-sul e passa a chover mais. Então houve aí um certo equilíbrio. De novo, lá no Rio Grande do Sul, uma situação um pouco mais favorável, chuvas ligeiramente abaixo do normal, extremo sul do Rio Grande do Sul, que normalmente é uma região mais seca, com chuvas acima do normal, mas veja o impacto, principalmente aqui na região central, aqui, né, pegando principalmente as regiões canavieiras, como o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e também no Mato Grosso, no sul, a gente com chuvas abaixo do normal novamente. Então veja que o crescimento que estava sendo esperado, ou seja, a retomada do crescimento dos canaviais, voltou a ser prejudicado durante o mês de fevereiro. E finalmente, quando a gente vem para a situação do mês de março, né, então de novo a anomalia da chuva no mês de março, a gente volta a ver um quadro até o momento. Obviamente ainda falta um pouco aí de dias, né? Faltam alguns dias, estamos no dia 22, ainda temos 9 dias aí para fechar o mês. Provavelmente vamos ter mais chuva, mas de qualquer forma, até o momento a anomalia ainda é negativa, com algumas poucas exceções. O que chama atenção é justamente o que vem acontecendo aqui no centro-norte do Mato Grosso, especialmente na região de Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, onde foram registradas chuvas excessivamente elevadas, que prejudicaram muito a colheita, né? O prosseguimento da colheita da cultura da soja e, consequentemente, o plantio do do milho safrinha. Então, especificamente nessa região, óbvio, outras regiões sofreram também um pouco com isso, mas especificamente nessa região, né, do centro-norte aí do Mato Grosso, a gente teve aí um quadro de chuvas muito acima do normal. Nessa próxima figura, a gente consegue ver bem essa situação. Veja que as barrinhas azuis, elas representam a chuva que a gente observa em média, então que seria a distribuição da chuva média dia a dia. E quando a gente coloca aqui a chuva que ocorreu, obviamente tem um ajuste na escala, mas quando a gente coloca o que ocorreu com a chuva no ano de 2021, a gente vê realmente que o final de fevereiro e até a primeira quinzena, e principalmente de março, a gente teve chuvas muito fortes, né, que promoveram o encharcamento do solo, não permitiram que as colheitas fossem realizadas, e isso também afetou a qualidade dos grãos, né, porque o grão muito umedecido tem dificuldade tanto para ser colhido, e aí começa a ver desenvolvimento de micro-organismos que afetam a sua qualidade, além do ponto de vista fisiológico, que não permite um secamento adequado do grão para que ele tenha boa qualidade.
Paulo,
Então, de um modo geral, a gente vê esse quadro aí ainda bastante adverso em grande parte do país.
eu vou pedir para você colocar aquele mapa de novo, que parece bem a pontinha do na região de Sorriso, só Sorriso em azulzinho, e vou te perguntar o seguinte: como é que a gente consegue justificar, como é que justifica esse regime de chuvas que atingiu só aqui na região de Sorriso e o restante do país ficou com essa condição aí, podendo ficar novamente no mês de março, abaixo da climatologia para as precipitações? Como é que a gente justifica essa chuva, justamente só num ponto ali do Mato Grosso?
É sempre aí uma pergunta que não quer calar, né? Mas é uma pergunta que supostamente deveria ser feita para os meteorologistas e não para um agrometeorologista. Mas de qualquer forma, o que a gente vê é que eventos como esse, a gente acaba tendo células de formação aí, uma área de baixa pressão que acaba favorecendo a estagnação de uma célula de convecção, principalmente alimentada aí pela umidade, muito provavelmente da região amazônica, que gera todo esse volume de chuva. Realmente é algo que chama muito atenção, muito fora do padrão normal, mas de novo, isso faz parte da variabilidade, não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última, né? Muito provavelmente em algum momento do futuro devemos ter essa situação, né? Por quê? Porque a melhor janela para realizar a semeadura, isso não estaria sendo um problema se a gente tivesse tido o calendário agrícola normal. Ou seja, o pessoal ter plantado a soja no início até meados de outubro, né? Estaria colhendo a soja em janeiro, plantando milho janeiro, fevereiro, e, portanto, até a primeira quinzena de fevereiro, e teria escapado dessas chuvas mais intensas. Isso não teria sido um problema, né? Mas como houve um atraso do calendário, atrasou consequentemente a colheita, atrasou o plantio e isso realmente afetou aí o ritmo das duas operações. Mas de um modo geral, o que acontece são eventos muito específicos e que fazem de uma certa forma parte da variabilidade do clima da região.
E Paulo, diante de todo esse cenário que você traçou para a gente, explicou agora para a gente, como é que estão então as condições dos solos de modo geral e para que o que que chama atenção, no que a gente deve ficar alerta daqui para frente? Eu sei que você tem aquele outro mapa que mostra bem também a distribuição. Eu queria que a gente falasse um pouco disso. E para o milho safrinha, Paulo, ali na região do Sorriso, a gente acompanhou com o produtor, claro, de forma atrasada e de forma mais lenta, conseguiu fazer a colheita da soja e plantou esse milho, acredito eu que com o solo encharcado, porque tinha bastante água, não teve tempo hábil para drenagem de tudo isso. Isso preocupa de alguma maneira para a cultura de agora em diante? Como é que a gente pode avaliar isso?
Bom, de um modo geral, esse é o mapa agora que mostra esse armazenamento relativo de água, né, no solo. Então, todas as áreas que estão em azul representam aí muita água no solo, próxima à capacidade de campo, que é o máximo que o solo poderia reter de água, ou seja, isso é uma condição muito boa para o desenvolvimento da cultura ou das culturas, no caso, milho safrinha entrando aqui, né, ainda algumas regiões ainda sem ter finalizado a cultura da soja, como acontece aqui no Rio Grande do Sul. Mas, de um modo geral, focando mais na cultura do milho safrinha, veja que, havendo um atraso no plantio, a situação nesse momento, que é o que reflete esse mapa, ainda está muito boa, né? Quer dizer, está muito boa. Né? Então, a gente vê que, com exceção de algumas poucas regiões espalhadas aqui pelo oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, algumas poucas regiões aqui do estado de São Paulo e sul de Minas e tal, a situação está um pouquinho mais grave, porque deve ter faltado chuva nos últimos dias, mas o que a gente consegue ver é que, de um modo geral, no momento, para a cultura do milho safrinha, plenas condições de crescimento. Mas o grande problema é o que está por vir. Veja que a janela ideal para a semeadura do milho safrinha é entre a segunda quinzena de janeiro até o final aí, né? No máximo, final de fevereiro, que seria a janela ótima, onde o potencial produtivo da cultura é maior. A partir do momento que começa a se atrasar essa semeadura para o mês de maio, para o mês de março, a gente tem uma conta meio geral que a gente diz o seguinte: que em média a gente tem o decréscimo de uma saca por hectare, né? Saca de 60 quilos, uma saca por hectare para cada dia. Desculpa, corrigindo, a gente tem aí uma redução de uma saca e meia por hectare, tá? Por dia de atraso na semeadura. Então, veja, quem não conseguiu finalizar, lógico, o pessoal vai fazendo plantio de forma gradativa, não consegue, às vezes, dependendo do tamanho da propriedade, plantar tudo no mesmo dia, né? A gente deve estar muito próximo de chegar em 100% da área plantada agora, mas veja, a gente está chegando no final de março. Então, esse atraso de fevereiro, janeiro, fevereiro para março, isso trouxe aí uma redução de expectativa da produtividade em decorrência dessa janela, porque plantios a partir de agora começam a levar o ciclo mais para frente, entrando numa fase em que as chuvas já começam a diminuir drasticamente, principalmente no centro-oeste. Tá? Isso não é um grande problema no Paraná, o plantio estava um pouquinho mais atrasado no Paraná, mas deve estar sendo concluído até o final desse mês, e a preocupação mais ao sul deixa de ser a seca e passa a ser. Passam ser as geadas, né? Então, de um modo geral, para esse momento, milho safrinha está numa boa condição em grande parte aí do país, com algumas poucas exceções, mas a gente tem que ficar atento em relação ao que está por vir, né? E esse é uma preocupação, porque a gente sabe que tanto previsão de tempo e previsão de clima sempre nos traz uma informação importante, né, de longo prazo, importante, porém com um grau de incerteza muito grande, e é difícil a gente conseguir prever, como a gente não previu tudo isso que estava acontecendo, ou queria acontecer nesse início de ano aí, bastante, atípico.
Perfeito. Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer essa análise mais uma vez aqui para o Notícias Agrícolas. Deixo mais uma vez o convite aberto. Você é sempre muito bem-vindo aqui no NA.
Ok, Virginia, eu que agradeço a oportunidade. É uma satisfação grande aí poder compartilhar as nossas informações, o que a gente vem detectando no Brasil como um todo, né? E estar podendo fornecer informações de qualidade aí para os nossos agricultores, ok?
Portanto, essa foi a nossa conversa com Paulo Centelhas, que fez para a gente aí uma análise, fez a retrospectiva do que aconteceu no ano passado e quais são as condições do solo nas principais regiões produtoras do país atualmente. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta aqui no Notícias Agrícolas.